Os estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta quarta-feira, é o 17 de maio, e lá fora hoje 22 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção hoje é do Leo Sailo, a técnica é do Charleston Mock. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Em conversações com o enviado da China, Ucrânia rejeita qualquer acordo que implique ceder território à Rússia. Aumenta o número de mortos no conflito do Sudão. Como sempre, os primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia são dedicados à Angola. A UNITA quer regulamentar o direito à manifestação.
Nós vamos olhar para o interesse das pessoas, da sociedade, por interesse nacional. Não estamos a olhar para os receios que o MPLA possa votar contra.
No Lubango, começa julgamento de diretora da saúde. Foi acusada de desvio de fundos.
É preciso que se tenha certeza antes de decidir o que realmente aconteceu durante aquela formação e o destino real que foi dado àqueles valores.
E vamos ter uma reportagem sobre o novo programa de combate à corrupção de Angola. Temos reações. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano disse hoje a um enviado da China que o seu governo não aceitará qualquer proposta para o fim da guerra que implica perca de território ucraniano a favor da Rússia ou o congelamento de atuais posições. O enviado chinês, Li Wu, visitou a Ucrânia ontem e hoje e reuniu-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, disse uma declaração emitida em Kiev, não dando outros pormenores. A China disse anteriormente ter um plano de paz que está a discutir com as duas partes. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, disse, por outro lado, que Moscovo está pronto a estudar as propostas de paz apresentadas pelos países africanos e pelo Brasil, embora não conheça os detalhes, mas ao contrário do Ocidente, que acusou, só aceita o plano de Kiev. Em conferência de imprensa com o seu homólogo da Bielorrússia, Sergei Lavrov considerou que estas propostas para tentar pôr fim ao conflito armado desencadeado pela Rússia na Ucrânia são iniciativas, e disse ele, geradas pelo desejo sincero de ajudar a estabilizar a ordem mundial. O ministro russo esclareceu que até agora, ao contrário dos nossos vizinhos chineses, não recebemos nenhum documento dos brasileiros ou dos africanos. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa anunciou ontem que uma missão de paz, liderada por 6 dirigentes africanos, vai partir o mais rapidamente possível para a Ucrânia e a Rússia para tentar encontrar uma solução pacífica para o conflito. O presidente russo Vladimir Putin e o chefe de Estado ucraniano Volodymyr Zelensky concordaram em receber a missão e o chefe de Estado americano em Moscovo e em Kiev, disse Ramaphosa. Para além da África do Sul, a missão vai incluir o Senegal, a Zâmbia, o Congo, Uganda e o Egito. A Rússia confirmou que o acordo para a exportação de cereais da Ucrânia pelo Mar Negro foi prolongado por 2 meses. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que o acordo tinha sido prolongado para ajudar países que precisam desses cereais, mas acrescentou que a opinião da Rússia sobre o acordo não mudou. Moscovo tem afirmado que, ao abrigo do acordo, lhe deve ser permitido exportar os seus cereais e fertilizantes. A Ucrânia negou, entretanto, que um míssil hipersónico russo tenha destruído um sistema de defesa míssil de defesa antimíssil Patriot, como afirmado pelo Ministério da Defesa russo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Finlândia disse, entretanto, que as contas bancárias das suas embaixadas e dos seus consulados na Rússia foram congelados e não lhes foram fornecidas quaisquer explicações. A Finlândia juntou-se formalmente à NATO no passado dia 4 de abril. No Sudão, o número de mortes devido ao conflito entre o exército e os paramilitares da Força de Apoio Rápido, RSF, subiu para 822, com cerca de 3.200 civis feridos, isto segundo o Sindicato dos Médicos Locais. O grupo acrescentou que a maioria das mortes aconteceu no seguimento de confrontos na cidade de Geneina, a capital do estado do Darfur Ocidental, onde se registaram 280 mortos e 169 feridos. O sindicato aponta que o número de mortes e feridos não inclui a totalidade, porque não se conseguiu contactar com alguns hospitais devido às dificuldades de movimento e à situação de insegurança no país. Entretanto, o presidente do Quênia, William Ruto, exortou hoje os generais em guerra no Sudão para parar com o que ele disse ser o absurdo e pediu à União Africana para repensar, para lidar melhor com os conflitos no continente. Aqui nos Estados Unidos, o presidente americano Joe Biden disse hoje estar confiante de que será alcançado um acordo com os dirigentes republicanos do Congresso para evitar um calote da dívida potencialmente catastrófico que poderá ocorrer já a 1 de junho. Todos os responsáveis concordaram que não vamos entrar em dívida, disse Biden em breve comentários na Casa Branca pouco antes de partir para a reunião dos líderes mundiais do G7 no Japão. O presidente Biden disse que está confiante de que os Estados Unidos vão evitar não pagar o calote da dívida catastrófico e sem precedentes, dizendo que as negociações com os republicanos do Congresso foram produtivas enquanto ele se preparava para partir para a Cimeira Global no Japão. O antigo ministro do Paquistão, Imran Khan, disse que a polícia cercou a sua casa e espera ser preso a qualquer momento. Khan foi preso no passado dia 9, sob alegação de corrupção, e na sexta-feira o tribunal ordenou a sua libertação. Mas o governo acusou hoje de dar esconderijo a apoiantes procurados por terem levado a cabo ataques à sua prisão e avisou que tem 24 horas para os entregar ou então irá fazer face a uma operação policial.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O maior partido da oposição, a UNITA, propôs à Assembleia Nacional a aprovação de um projeto de lei sobre a liberdade de reunião e de manifestação que, no essencial, retira a exigência de autorização pelo governo como condição para qualquer manifestação. Venâncio Rodrigues.
O líder da bancada parlamentar do principal partido da oposição em Angola, Liberty Chaka, disse à Voz da América que o projeto de lei visa conformar algumas normas jurídicas ordinárias com a Constituição em vigor desde 2010. O político, que diz ser um dever e uma obrigação do seu partido sugerir a presente iniciativa legislativa, apela à bancada parlamentar do partido governante, o MPLA, a aprovar o documento sem atender a requisitos partidários.
Deixar bem claro que há matérias que são de interesse nacional, que a sua discussão, a sua aprovação, em momento algum deve atender a requisitos partidários ou a cálculos político-partidários. Mas deverão atender essas discussões iminentemente ao interesse nacional. Portanto, aqui quero deixar bem claro que nós, enquanto deputados, temos um mandato que é de representar as pessoas, também procurar legislar, portanto, sobretudo estabelecer leis que sejam justas, leis que sejam do interesse das pessoas, e uma das leis que efetivamente a grande maioria dos cidadãos, sociedade civil, os próprios partidos políticos, muitas vezes se queixam de que temos uma lei completamente desatualizada, descontextualizada, é a lei sobre organização e relação de investigações. Portanto, nós vamos olhar para o interesse das pessoas, da sociedade, por interesse nacional, não estamos a olhar para os receios que podem existir e consideramos ser normais da parte da sociedade que o MPLA possa votar contra. Qualquer atitude contrária ao interesse das pessoas, acho que poderá confirmar aquilo que a sociedade já, infelizmente, já vem consolidando, que a maioria parlamentar atual não atende tanto aos interesses da sociedade, mas olha para uma perspectiva partidária. Se assim acontecer, o país vai perder com isso, vai perder uma grande oportunidade.
A proposta legislativa, que já foi aprovada pela Conferência dos Presidentes dos Grupos Parlamentares, vai à votação na Generalidade pelos deputados na próxima semana, segundo deu a conhecer o deputado do MPLA e primeiro secretário de mesa, Manuel Dembo. A Voz da América tentou ouvir a opinião do porta-voz do MPLA, Rui Falcão, sobre a proposta da UNITA, mas teve os seus habituais contactos telefónicos indisponíveis. Entretanto, a Amnistia Internacional e organizações não-governamentais angolanas lançaram nesta terça-feira, em Luanda e Benguela, a campanha Proteger o Protesto, através de um manifesto no qual é exigida a revisão da Lei do Direito à Reunião e Manifestação de maio de 1991. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para o Lubango, onde se iniciou ontem o julgamento da diretora do Gabinete Provincial de Saúde na Huila, Luciana Guimarães. Ela foi acusada dos crimes de peculato e falsificação de documentos. O Teodoro Albano tem os pormenores da acusação negada pelo advogado da ré.
Em causa está uma alegada participação da gestora no descaminho de 3.321.972 kwanzas, dos quais, segundo o despacho do Ministério Público, Luciana Guimarães terá recebido 331.250 kwanzas, do total de um valor destinado ao pagamento de uma rubrica para a formação no ano de 2020. O processo, que chegou a ser arquivado por falta de provas, acabou reaberto por a gestora, na data dos factos, ter desempenhado a função de coordenadora da ação formativa e diretora do Gabinete Local da Saúde. O advogado de defesa, José Carlos, acredita na absolvição da sua constituinte por ter recebido os fundos em questão como subsídio de participação na formação.
Foi entregue a título de subsídios e ela assim aceitou, porque efetivamente participou da formação como moderadora e como supervisora. E mais, procedeu à abertura, ao ato de abertura e o ato de encerramento, esteve presente ao longo dos 10 dias. Estou confiante que justiça seja feita.
A sessão de julgamento inicialmente prevista para retomar nesta quarta-feira foi adiada para 1 de junho pelo facto do juiz da causa, Anacleto Cambuta, concluir a necessidade de se arrolar mais pessoas ao processo.
E o objetivo não é outro, é mesmo que a situação fique o melhor esclarecida possível. É preciso que se tenha a certeza antes de decidir o que realmente aconteceu durante aquela formação e o destino real que foi dado àqueles valores.
Ouvíamos o advogado de defesa, José Carlos. Entre as pessoas arroladas no processo está o antigo chefe do Departamento de Saúde Pública e Controlo de Endemias, Hélio Xangalala, e uma funcionária que no referido departamento respondia pela secção de Contabilidade e Estatística. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. O combate à corrupção é, sem dúvida, um dos grandes temas em Angola e o governo aprova um novo plano que chama de Estratégia Nacional de Prevenção e Repressão da Corrupção, ENAPREC, para o quinquênio 2023-2028. O programa assenta em três eixos: prevenção, detecção e repressão, e conta com o contributo da Assembleia Nacional, Tribunal Supremo, Tribunal de Contas e vários departamentos ministeriais. Analistas ouvidos pela Voz da América questionam a moralidade das instituições envolvidas no programa, como nos diz agora o Manuel José.
Rafael Marques é jornalista e dono do portal que faz denúncias sobre corrupção Macangola. Interroga-se como é possível alguém suspeita de corrupção prevenir corrupção.
Temos como principal suspeito de atos de corrupção e de abuso de poder no Poder Judicial o próprio presidente do Tribunal Supremo. Veja a vergonha que estamos a passar. É uma vergonha para todos os angolanos. O que adianta termos planos se temos um sistema judicial que está na lama? Como é que se prevê? Vi na corrupção quando o Presidente da República permite que o sistema judicial seja transformado num antro de corrupção e de abusos.
Aleixo Sobrinho, do IDD, Instituto para o Desenvolvimento e Democracia, diz que este é mais um expediente para distrair os menos atentos.
É um país que desde a independência sempre viveu de planos. São todos estes planos para adormecer os angolanos. Eu não reconheço isso. Isso é uma forma, mais uma vez, de distrair os menos atentos. Nós percebemos que a corrupção parte da instituição mais importante do país, que é da Presidência da República, porque temos um governo que 47 anos não tem projeto nenhum para o Estado. É uma forma de nos enganar que estão a fazer alguma coisa para justificar aquilo que se tira do erário público.
O jurista Manuel Cangundo diz que o presidente João Lourenço só tem uma forma para convencer os angolanos de que está a combater a corrupção, que seria alterar a lei sobre a declaração de bens e ser ele mesmo o primeiro a fazê-lo.
Se ele fizesse isso, ele seria o primeiro a fazer a declaração de bens pública. Nós já sabemos que João Lourenço assumiu o poder, tinha uma quinta que põe comida na mesa dos angolanos. Depois que ele saísse, também íamos outra vez verificar com o que ele está saindo. Podem fazer 1001 programas. Quer dizer, 2017 veio o combate à corrupção, agora veio o na PREC, amava ver o sol na Joana, tudo isto não vai dar em nada, porque as pessoas que querem combater não são diferentes, não têm moral.
Mas há quem dê o benefício de dúvida. José Severino é o presidente da Associação Industrial Angolana.
É uma estratégia em que cada um joga um papel. A sociedade civil também deveria jogar um papel. Esse é um plano. Portanto, o combate à corrupção é um dos problemas do Estado da Nação. Pelo menos há essa vontade política, que é muito importante.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Vamos agora mudar de assunto para uma outra questão que é preocupante para os angolanos. Todos os anos, os produtores agrícolas angolanos perdem centenas de toneladas de produtos por falta de escoamento. Más estradas, falta de transporte, são os principais problemas. O Isaías Soares encontrou exemplos disso em Malanja.
Os produtores apontam como dificuldades a falta de escoamento, recursos financeiros, meios de transporte e o avançado estado de degradação das estradas terciárias em todo o país. Em Malanje, por exemplo, 3 toneladas de frutas diversas, entre abacate, abacaxi, banana, goiaba, laranja, limão, mamão, maracujá, melancia e tangerina, deterioraram-se no princípio deste ano, na fazenda Kikoka, município de Massango, mais de 230 quilômetros da sede provincial. A sócia do campo agrícola, Celeste Cambambe.
Perdemos 3 toneladas de frutas, conforme viram no chão, muita fruta que estragou. Não falando de goiaba, mamão, estragou muita fruta. Falta de ajuda de transporte. Conforme viram a estrada, só tenho é moto de 3 rodas. Não aguenta. Ano passado, como foi o princípio de reproduzir a fruta, perdemos 1 hectare.
A fábrica de merenda escolar de pequeno porte da Cooperativa Agrícola Futuro Jovem do município de Canganal, aqui na cidade de Malanje, deixou de funcionar há 3 meses. O presidente da cooperativa, Tomás Samuchito, diz não haver condições para o transporte da matéria-prima e há atrasos no pagamento de uma dívida por parte da administração municipal de Malanje.
Tudo porque suas linhas de acesso já é um problema sério. Nós em Angola, se é uma das coisas principais que apelamos ao Estado, é mesmo ver as linhas de acesso para as fazendas, porque é através dela que vem alimentação para a própria população.
A aquisição de um caminhão para escoar os produtos do campo para o centro de transformação é outro desafio.
Concorremos nas viaturas, essas que vieram do campo, que o Ministério da Economia e Planeamento está a dar para transportar produtos de campo. E está desde o ano antepassado que até hoje não temos nenhuma resposta.
O governo angolano, no âmbito do programa de facilitação do escoamento dos produtos do campo para a cidade, do Ministério da Indústria e Comércio, adquiriu 500 carrinhas que estão a ser distribuídas a operadores de transporte de mercadorias para reduzir os prejuízos relacionados ao escoamento dos produtos. 6 viaturas foram entregues a operadores de Malanje e outra dezena poderá beneficiar novos operadores na segunda fase, de acordo com o diretor do Gabinete Provincial de Desenvolvimento Econômico e Integrado de Malanje, Pedro Ginge.
Depois destas 10 carrinhas que serão agora entregues, teremos também mais 17 caminhões, que são camazes e gases, a transportação do grosso dos produtos para os grandes centros comerciais.
Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. São neste momento aqui na capital americana 13 horas 18 minutos 30 segundos. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Vem aí mais uma hora de emissão e vamos ter reportagens dos Palopas quando se iniciar a segunda meia hora. Portanto, continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Portanto, não se esqueça, amigo ouvinte, quando souber quem é o convidado ou o tema, pode mandar perguntas e comentários. E o número é no WhatsApp, vou repetir, mais 1-202-251-9466. 251-9466. Nós aqui na Voz da América já abordámos várias vezes a situação nos hospitais em diversas partes do país. Problemas graves, desde falta de material básico, falta de alimentação, corrupção, afetam o seu funcionamento. A Ordem dos Enfermeiros avisa agora que a formação de novos enfermeiros não obedece, na grande maioria dos casos, aos padrões necessários para essa formação. Coco Mucuta.
Parte do Oriente, a Antônia dos Santos, moradora do município de Viana, província de Luanda, explica as vicissitudes porque passa um paciente quando ocorre a uma unidade sanitária em Luanda.
Se não tiver dinheiro, te desprezam e praticamente no hospital não se faz nada. Todos os anodos têm que fazer na rua. Sem dinheiro, agora você já não é atendida. E quando nós vamos dar à luz, se você não dar uma gasosa, és mesmo mal atendida. Tens que comprar tudo, a luva, o saco, para levar ao hospital. Se não tiveres luva, nenhuma doutora vai te mexer. Isso são coisas que o hospital devia oferecer, mas cá em Angola não, nós devemos comprar tudo isso.
Manuela Miguel, outra paciente moradora do município de Belas, também em Luanda, denuncia que os maus-tratos nos hospitais do país começam na recepção.
Péssimo atendimento, começando pela recepção. Os familiares ficam fora enquanto as pessoas estão internadas. Não há alimentação para as mulheres que vão dar à luz. Não tem um saneamento básico preciso. Higienização do hospital é péssimo. Isso falando de 4 ou 5 maternidades já frequentadas, são as principais, frequentadas por mim, são as principais maternidades em Angola. A maternidade não tem aparelhos suficientes, como as máquinas para fazer ecografias.
O bastionário da Ordem dos Enfermeiros de Angola, Paulo Luval, responsabiliza a proliferação das escolas técnicas de saúde sem condições para prepararem profissionais qualificados para o setor.
Desde fevereiro até aqui já visitamos 93 instituições de ensino e na nossa avaliação dessas 93, apenas 30 reúnem condições mínimas para a formação de técnicos de saúde, de uma forma geral, e de enfermagem em particular. Então isso nos preocupa porque nós estamos a colocar no mercado indivíduos mal formados e que vão ajudar, digamos assim, a degradar cada vez mais a qualidade da assistência e colocam em risco o próprio Sistema Nacional de Saúde.
A Voz da América tentou o contato com a Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, mas não tivemos qualquer resposta. O presidente angolano anunciou a construção de 6 novos hospitais em Viana, Cacoaco, Cunene, Ndalatando, Sumbi e Cachito, cada um deles com pelo menos 200 camas para este ano. Koki Mukuta, Luanda.
Na nossa página desportiva, vamos começar em Manchester, Inglaterra, onde hoje um jogo que vai decidir quem é a segunda equipa na final da Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Manchester City recebe o Real Madrid na primeira mão, na capital espanhola, houve um empate a um golo. Hoje alguém tem que ganhar. Real Madrid é o atual detentor do título e há quem diga que o troféu é feito para o Real. Já ganhou a Liga dos Campeões e a antiga Taça dos Campeões Europeus 14 vezes. Manchester City nunca ganhou. Em 2021 esteve na final, onde perdeu com o Chelsea. É de esperar o Real Madrid a iniciar o jogo como fez em Madrid, fechado lá atrás, e City a passar a bola. Vamos a ver, não é fácil fazer previsões. Ontem, Inter de Milão, como se esperava, qualificou-se para a final ao voltar a bater o Milão por 1-0. Primeira mão tinha ganho por 2-0. E a Arrivederci Milão. Inter já venceu a competição 3 vezes, mas a última vez que esteve na final foi em 2010. Quem quer que seja que vai defrontar na final deste ano, Real Madrid ou Manchester City, estas duas equipas são sem dúvidas favoritas frente ao Inter. É, mas ninguém leva nada pelo Inter e está na final. A final é no dia 10 de junho, em Istambul, na Turquia. Bonita cidade. Vamos agora falar dos milionários do desporto. A revista económica Forbes publicou a lista dos 50 atletas mais bem pagos do mundo. Rendimentos esses que incluem salários e prémios, aquilo que fazem em promoções, anúncios, etc. Nos três primeiros lugares estão três futebolistas. Cristiano Ronaldo, CR7 no topo, 136 milhões de dólares no último ano. Lionel Messi, 130 milhões. E Kylian Mbappé, 120 milhões. Em quarto lugar está o basquetista americano LeBron James. Coitado, só ganhou 119 milhões. Em termos de modalidades, o basquetebol, onde está a maioria daqueles que ganham mais de 45 milhões por ano. Em termos de países, os Estados Unidos dominam. 33 atletas estão na lista dos 50 mais bem pagos do mundo. Vamos para o basquetebol. Vamos começar com a Liga África, o Bala. Petra Atlético, no fim de semana do domingo, defrontou o ABC de Abidjan, já está no Ruanda. Efetuou hoje um segundo treino. O Ferroviário da Beira, que também joga no domingo, chega amanhã. A Voz da América vai fazer a cobertura destes jogos e teremos em Kigali o jornalista desportivo moçambicano Alfredo Júnior. Na Liga Americana, ontem, Denver Nuggets bateu o Los Angeles Lakers 132-126. No primeiro jogo da final da Conferência Oeste, que é a meia-final do campeonato, hoje, Boston recebe o Miami no primeiro jogo da final da Conferência Leste. Vamos para a Guiné-Bissau. Estamos à beira das eleições. O líder do PAIGC reportou aquilo que é considerado um dos primeiros incidentes na campanha eleitoral envolvendo as forças da ordem. Domingos Simões Pereira foi impedido ontem de ter acesso às vias que dão acesso à sua sede e afirma que o ato é inaceitável porque o país está em plena campanha eleitoral e não em estado de sítio. Lassana Kassama.
Ontem à noite, de regresso ao país, depois de alguns meses no estrangeiro, a caravana de Domingos Simões Pereira foi barrada na chapa de missão, no centro da cidade, impedida de chegar à sua sede nacional. Uma imposição policial condenada pelo presidente do PAIGC, para quem o momento devia ser de exaltação, de afirmação da democracia e de convívio direto com o eleitorado. Não queremos a violência, mas a violência viesse a ser a única forma de fazer valer os nossos direitos e as verdades, que seja. Também que seja a última vez que isso aconteça, pois não podemos permitir isso. Fernando Dias, presidente do Partido da Renovação Social, apelou uma festa de democracia através de discursos de paz, unidade, fraternidade e sem provocações, mas avisou que não vai aceitar que os seus votos sejam roubados nas urnas. Daí o apelo à comunidade internacional para que seja mais vigilante. Enquanto o coordenador do MADEMJ 15, Brahma Camara, afirma que não vai permitir a instabilidade do país, o líder da PUP-DGB, igualmente o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, apela clima de paz e tranquilidade. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Eu vou-me despedir, embora fique aqui ainda para as últimas notícias. A segunda meia hora está a cargo do Amâncio Miguel. Ele já está aqui no estúdio a aperfeiçoar as últimas notícias. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Aceitar o ar, reviou o luar.
estimado ouvinte, são 13:30 aqui em Washington, D.C. Esta é a Voz da América, na sua segunda parte da emissão vespertina, desta quarta-feira, 17 de maio de 2023. Na sonoplastia está conosco o Christopher Mock. Na realização, o Leo Sahilo. Eu sou o Amancio Miguel. Votos de boa escuta. E nas notícias de dia teremos como destaque, em conversações com o enviado da China, a Ucrânia rejeita qualquer acordo que implique ceder território à Rússia e aumenta o número de mortes no conflito no Sudão. 13:31, esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Nós transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, isto através de rádios parceiras. Estamos em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio retransmissor. Acompanhe a nossa emissão vespertina no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português, também presente em www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Dentro de instantes, as notícias internacionais com João Santa Rita.
O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano disse hoje a um enviado da China que o seu governo não aceitará qualquer proposta para o fim da guerra que implica a perca de território ucraniano a favor da Rússia ou congelamento das atuais posições. Um enviado chinês, Li Hu, visitou a Ucrânia ontem e hoje reuniu-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, disse uma declaração emitida em Kiev que não deu outros pormenores. A China disse anteriormente ter um plano de paz que está a discutir com as duas partes. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, disse, por outro lado, que Moscou está pronto a estudar as propostas de paz apresentadas pelos países africanos e pelo Brasil, embora não conheça detalhes, ao contrário do Ocidente, que acusou, só aceitou o plano de Kiev. Em conferência de imprensa com o seu homólogo bielorrusso, Sergei Lavrov, considerou que estas propostas, para tentar pôr fim ao conflito armado, são iniciativas que ele disse geradas pelo desejo sincero de ajudar a estabilizar a ordem mundial. Lavrov disse não ter recebido até agora nenhum documento dos brasileiros ou dos africanos. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa anunciou ontem que uma missão de paz, liderada pelos seus dirigentes africanos, vai partir para a Ucrânia o mais rapidamente possível e também para a Rússia. O presidente russo e o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, concordaram em receber a missão. Para além da África do Sul, a missão vai incluir o Senegal, a Zâmbia, o Congo, o Uganda e o Egito, disse o chefe de Estado sul-africano. A Rússia confirmou, entretanto, que o acordo para a exportação de cereais da Ucrânia pelo Mar Negro foi prolongada por 2 meses. A Ucrânia negou que um míssil hipersónico russo tenha destruído um sistema de defesa antimíssil Patriot, como afirmado pelo Ministério da Defesa russo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Finlândia disse, entretanto, que as contas bancárias da sua embaixada e dos seus consulados na Rússia foram congeladas e não lhes foram fornecidas quaisquer explicações. A Finlândia juntou-se formalmente à NATO no passado dia 4 de abril. No Sudão, o número de mortes devido ao conflito entre o exército e os paramilitares da Força de Apoio Rápido subiu para 822, com cerca de 3.200 civis feridos. Isto segundo o Sindicato dos Médicos Locais, que avisou que esse número não inclui a totalidade porque não se conseguiu contactar alguns hospitais devido à guerra. Entretanto, o presidente do Quênia, William Ruto, exortou hoje os generais em guerra no Sudão para pararem com o que disse ser o absurdo. Ele pediu à União Africana para repensar como lidar melhor com os conflitos no continente. O presidente americano Joe Biden disse hoje estar confiante de que será alcançado um acordo com os dirigentes republicanos no Congresso para evitar um calote da dívida potencialmente catastrófico que pode ocorrer já a 1 de junho. Todos os responsáveis concordaram que não entraremos em dívida, disse Biden em breves comentários na Casa Branca. O antigo primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, disse que a polícia cercou a sua casa e espera ser preso a qualquer momento. Khan foi preso no passado dia 9, sob alegação de corrupção. O tribunal ordenou a sua libertação. O governo acusou-o hoje de dar esconderijo a apoiantes procurados por terem levado a cabo ataques após a sua prisão e avisou que tem 24 horas para os entregar ou então irá fazer face a uma operação policial.
Estivemos a notícias com João Santa Rita, o João que volta mais tarde para a página reservada ao desporto. Para já vamos a Guiné-Bissau. O líder do Partido Africano para a Independência da Guiné, Cabo Verde, reportou o que considera um dos primeiros incidentes na campanha eleitoral envolvendo as forças de ordem. Domingos Mons Pereira foi impedido ontem de ter acesso às vias que dão acesso à sua própria sede e afirma que o ato é inaceitável porque o país está em campanha eleitoral e não em estado de sítio. Reportagem a partir de Bissau, de Lassana Kassamá.
Ontem à noite, de regresso ao país, depois de alguns meses no estrangeiro, a caravana de Domingos Simões Pereira foi barrada na Chapa de Missão, no centro da cidade, impedida de chegar à sua sede nacional. Uma imposição policial condenada pelo presidente do PSGC, para quem o momento devia ser de exaltação, de afirmação da democracia e de convívio direto com o eleitorado. Não queremos a violência, mas a violência viesse a ser a única forma de fazer valer os nossos direitos e as liberdades, que seja. Também que seja a última vez que isso aconteça, pois não podemos permitir isso. Afirmava Domingos Simões Pereira, rodeado dos seus apoiantes, o líder do PSGC, igualmente da plataforma da Aliança Inclusiva, PA e Terra Arranca, uma coligação pré-eleitoral, lembra que estas eleições são legislativas. Por isso, deixa um recado. Estamos nas eleições legislativas e os partidos políticos é que são convocados. Quem é o titular do órgão da soberania não tem nada a ver com eleições legislativas. Portanto, deve ficar à margem e assim poder ser árbitro para acalmar o ambiente político. Mas quem decidir fazer parte deste jogo significa que quer ser confrontado. Estava ainda a reproduzir as palavras do líder do PSGC, de referir que na segunda-feira o presidente do Partido dos Trabalhadores Guineenses, Bocha Kandé, denunciou que um dos seus dirigentes foi alvo de abordagem agressiva no leste do país por parte dos elementos da Guarda Nacional. Kandé disse que o seu militante foi coagido e convocado por agentes de segurança a deixar o seu partido para se militar no Marem G15, o que para o líder do PTG é mau. Mal ou não, Fernando Dias, presidente do Partido da Renovação Social, apelou uma festa de democracia através de discursos de paz, unidade, fraternidade e sem provocações. Mas avisou que não vai aceitar que os seus votos sejam roubados nas urnas. Daí o apelo à comunidade internacional para que seja mais vigilante. Enquanto o coordenador do MADEM G15, Brahim Camara, afirma que não vai permitir a instabilidade do país, o líder da PUP-DGB, igualmente primeiro-ministro da Guiné-Bissau, apela clima de paz e tranquilidade. No entender de Nuno Gomes Adian, é preciso diálogo para o entendimento dos guineenses. Devemos evitar discursos de incendiar o país, precisou o presidente da Assembleia do Povo Unido. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Na cobertura do processo eleitoral na Guiné-Bissau, as eleições legislativas serão no próximo dia 4 de junho, 13 horas e 30 e 8 minutos. Outro país que prepara eleições autárquicas desta feita em 2023, em Moçambique, em 2024, terá as eleições gerais. No entanto, as irregularidades que assistem no processo de recenseamento eleitoral podem originar conflitos eleitorais no país. Esta é a opinião de analistas que sugerem a prorrogação do período de inscrição para tal processo que se avizinha. O secretário técnico da Administração Eleitoral diz que as falhas técnicas verificadas serão alvo de análise. Em Maputo, Alfredo Júnior.
O consórcio Mais Integridade, que é composto por 7 organizações não-governamentais moçambicanas que observa o processo de recenseamento eleitoral, mostra-se preocupado com as várias irregularidades que se assistem no processo em curso há 3 semanas, destacando os casos de cartões de eleitor que estão a ser emitidos com vários defeitos, tais como manchas e fotografias desfocadas sem a mínima qualidade, o que no dia de votação pode concorrer para a desqualificação de vários eleitores, inquietação apresentada na voz do seu presidente. Presidente Edson Cortes, diretor do Centro de Integridade Pública, CIPI.
Não podemos ter dúvidas que casos deste género concorrem para a ausência de transparência e integridade do processo eleitoral. Igualmente, estes casos descredibilizam sobremaneira as eleições e aumentam a desconfiança, caminho que leva a tensões e até conflitos eleitorais e pós-eleitorais, como foi no passado.
Cortês entende que as irregularidades e as avarias de equipamentos justificam a prorrogação do prazo do recenseamento e recomenda que os órgãos de gestão eleitoral devam sanear as irregularidades constatadas para garantir a credibilidade do recenseamento eleitoral.
O prazo de recenseamento eleitoral deve ser prorrogado. Por outro lado, os órgãos de gestão eleitoral devem trabalhar rapidamente no saneamento das irregularidades, por forma a garantir a credibilidade do recenseamento eleitoral.
O diretor de operações do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAI, Prince Wataya, diz que os órgãos eleitorais receberam as reclamações apresentadas pelos partidos políticos da oposição e pelas organizações da sociedade civil e aguardam pela formalização das mesmas para a devida tomada de decisão.
Em relação a essas questões, nós não temos competência para nos pronunciar sobre elas. As instituições competentes sobre essas matérias vão se pronunciar e vão dar o devido tratamento. Existem questões técnicas que têm a ver com o funcionamento do processo e das brigadas. Estas questões vão ser matéria de análise. Neste momento, da informação que podemos partilhar, a CNE vai reunir para iniciar uma análise preliminar, não conclusiva. A conclusiva só vai acontecer quando o documento na íntegra ser remetido.
Para Ernesto Nyanala, do Instituto para a Comunicação Social de África Austral, MISA Moçambique, essas irregularidades são achas para um potencial conflito pós-eleitoral.
Essas práticas estratégicas dos partidos políticos contribuem para tornar o processo problemático e como explicamos, essas práticas individualizadas que são coordenadas a nível dos partidos políticos depois desamam nos conflitos que nós verificamos processo após processo.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Continuamos em Moçambique. Agora vamos ao encontro do William Mopote, que reporta aqui o recurso, ou melhor, ao Ramos Miguel. É o próximo convidado, o nosso próximo correspondente nos próximos minutos. O recurso ao ajuste direto na contratação de obras e serviços alimenta esquemas de corrupção. O Centro de Integridade Pública critica as autoridades moçambicanas por permitirem que isso ocorra. Ramos, reporte de Maputo.
O pesquisador diz que a nova lei de contratação de empreitada de obras públicas e aquisição de bens e serviços ao Estado, aprovada recentemente pelo governo de Moçambique, reduz a transparência e promove a corrupção ao permitir que haja circunstâncias excepcionais em que, por exemplo, a Presidência da República pode recorrer a ajuste de direito. O novo quadro legal, aprovado em dezembro do ano passado, trouxe dois aspectos considerados bastante problemáticos pelo pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Aldemiro Bandi, por isentar a Presidente da República de recorrer a concurso público para aquisição de bens e serviços e contratação de obras públicas. No entender do CIP, esta medida reduz a transparência nas instituições do Estado, por um lado, e, por outro, aumenta os riscos de corrupção na contratação pública, que é uma das áreas onde em Moçambique se registram mais casos de corrupção.
Num contexto em que a lei de contratação pública determina que a Presidência da República pode descurar do concurso público nas suas aquisições, praticamente abre-se espaço para que haja desvio de fundo por meio da contratação pública, manipulação da contratação pública para fins inconfessos, entre outros aspectos.
O CIP diz-se bastante preocupado com o fato de esta revisão ser feita no contexto de crise financeira por conta das dívidas ocultas e da Covid-19, no qual era expectável que houvesse uma legislação que contribuísse para maior transparência e boa gestão de fundos públicos. Mas quando a lei permite que determinadas instituições do Estado, neste caso concreto a Presidente da República, passa a deixar de lado o concurso público, naturalmente que isso abre espaço para a corrupção. Reagiu aquele pesquisador criticando também o fato da reforma ter sido feita no contexto eleitoral.
Tendo sido feita esta reforma num contexto eleitoral, em que, como se sabe, há muitos casos de manipulação dos processos de contratação pública, seja para financiamento das campanhas eleitorais, mas também para o próprio enriquecimento das elites que vão, de alguma forma, deixando as posições de governação, de liderança, é bastante problemático uma legislação com estes aspectos que aqui mencionei.
Muito recentemente houve aquele caso do STAI em Cabo Delgado.
As adjudicações recentes do STAI em Cabo Delgado e não só, tivemos também o caso da Zambésia, refletem este padrão de adjudicações, ajustes de direitos que são feitos a determinadas empresas e que no fim servem para financiar a campanha eleitoral, mas também para o próprio benefício das elites que estão a deixar as posições-chave do governo. Porque, como sabe, estão aí próximas eleições e vai entrar um novo governo. Este aqui praticamente está a preparar a sua retirada.
Entretanto, o secretário permanente do Ministério Moçambicano de Economia e Finanças, Domingos Lambo, diz que a criação do regulamento de contratação de empreitada visa colmatar algumas lacunas existentes no anterior regulamento que já estava desajustado à realidade atual. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Agora sim, vamos ao encontro do William Mapote, uma cidadã de 47 anos de idade, empresária moçambicana com descendência asiática, foi raptada à porta da sua empresa ontem em Maputo. A Polícia de Investigação Criminal, que é o CERNIC, disse num breve contacto com a nossa reportagem ter tomado conhecimento do caso, estando, disse, ainda no processo de investigação. William.
Foi precisamente há uma semana que o governo, através do primeiro-ministro, esteve no Parlamento e tranquilizou a sociedade acerca do combate aos raptos no país. Adriano Malian pediu calma e confiança no trabalho que está sendo feito pela polícia.
O governo reafirma a sua determinação e compromisso de continuar a desenvolver ações preventivas e interventivas para fazer face a todos os tipos de crime, tais como assassinatos, raptos.
Nesta terça-feira, os esquadrões dos raptos voltaram a entrar em cena. Uma cidadã de 47 anos de idade, empresária moçambicana com descendência asiática, foi raptada à porta da sua empresa em Maputo. A Polícia de Investigação Criminal, CERNIC, disse num breve contacto com a nossa reportagem ter tomado conhecimento do caso, estando ainda no processo de investigação. Hilário Lol é o porta-voz do CERNIC ao nível da cidade de Maputo.
O CERNIC e outras forças que trabalham para o esclarecimento de vários delitos ou pela segurança do país estiveram no local, fizeram as devidas perícias e estão neste momento a trabalhar de forma coordenada para esclarecer e trazer essa vítima ao convívio familiar.
De 2021 a esta parte, dados oficiais indicam que 28 empresários ou seus parentes foram raptados, na sua maioria nas cidades de Maputo e Matola. Destes, o governo diz que 15 já foram esclarecidos. As vítimas em causa foram resgatadas, mas há uma que acabou morrendo no cativeiro, enquanto outros sequestros continuam por ser decifrados. Ao nível da sociedade, continua-se a questionar a Brigada Antirraptos, anunciada há mais de 2 anos pelo Presidente da República, mas que dela ainda não há sinais. Arnaldo Salawa é deputado da Assembleia da República.
Criar uma comissão precisa de alguma cerimónia, tanto este governo está a ser negligente, mas as pessoas estão a morrer, as pessoas estão a ser raptadas.
O primeiro-ministro diz que esta, que se espera ser a polícia especializada e focada no combate aos raptos, está em processo de criação. No entanto, ainda não há previsão para a sua operacionalização.
Está em curso a criação da unidade antirrapto, cuja materialização obedece a 3 fases mormente. A primeira fase, já finalizada, consistiu na seleção dos agentes para a referida unidade. A segunda fase consiste na especialização do efetivo ora selecionado com apoio dos parceiros de cooperação. E terceira fase, esta foi concebida para decorrer em paralelo com as outras fases e consiste na mobilização de equipamento técnico constantâneo para dotar a unidade de maior capacidade operativa com vista a responder à altura os desafios operativos e investigativos impostos por este tipo legal de crime.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
E em Cabo Verde, o PSV, na oposição, que é um partido, e o governo continuam a fazer leituras diferentes sobre os números do desemprego. Ontem, em conferência de imprensa, o deputado e membro do Conselho Nacional do PSV na oposição, António Fernandes, disse que o país, e cito, perdeu cerca de 32 mil postos de trabalho de 2016 a 2022, devido ao que considera a política errada do governo. Ele lembrou que o primeiro-ministro tinha prometido 45 mil empregos decentes e bem remunerados, mas Cabo Verde perdeu 32 mil empregos. Quanto ao crescimento do produto interno bruto anunciado pelo governo no valor de 17,7% do ano 2021 para 2022, aquele deputado perguntou como é possível a taxa de desemprego aumentar 3,8 pontos percentuais e lembrou que em 2020 o produto interno bruto foi de menos de 19%. Hoje, em resposta, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças respondeu dizendo que o PSV está a desconcertar a narrativa sobre a trajetória económica do país. Olavo Correia lembrou que o Fundo Monetário Internacional validou os dados apresentados e que os mesmos foram publicados pelo Banco de Cabo Verde e pelo Instituto Nacional de Estatísticas. Altos responsáveis da administração Biden testemunharam na terça-feira no Capitólio sobre a forma como o novo pedido de orçamento do presidente irá moldar a concorrência dos Estados Unidos com a China. Ana Guedes.
Legisladores e altos funcionários do gabinete discutiram se o último orçamento do governo Biden permitirá que os Estados Unidos concorram com a China ou fiquem para trás.
Atualmente, a China tem a maior marinha do mundo, o maior exército do mundo e a maior economia do mundo em termos de paridade de poder de compra.
Pequim afirmou que pretende utilizar este poder crescente para controlar a ilha de Taiwan pela força, se necessário. 50% do comércio mundial atravessa o Estreito de Taiwan e Taiwan fabrica mais de 70% dos semicondutores do mundo, a base dos computadores. Secretário de Estado americano, Antony Blinken.
Como resultado de uma ação unilateral da China em relação a Taiwan, teríamos uma crise económica global que afetaria todos os países.
As autoridades afirmam que os Estados Unidos continuam empenhados em Taiwan, prevendo-se para breve um pacote de ajuda militar maciça à Ilha Democrática. O secretário da Defesa americano, Lloyd Austin, avisou que se o Congresso não conseguir aprovar o orçamento americano a tempo, os interesses dos Estados Unidos serão afetados.
Isto atrasará a nossa capacidade de obter as munições essenciais de que necessitamos para nós próprios e também para apoiar os nossos aliados e parceiros.
Mas o senador republicano Lindsey Graham criticou a administração por tentar atribuir ao Congresso as falhas dos Estados Unidos em relação à China.
Esta ideia de que temos uma política forte em relação à China é um monte de tretas. Não é um orçamento que vai dissuadir a China. É a nossa vontade de enfrentar pessoas como a China.
Os republicanos argumentam que o orçamento de Biden não financia os novos navios que a Marinha dos Estados Unidos diz precisar para deter a China e criticam a recusa do presidente em declarar a Rússia patrocinador estatal do terrorismo por causa da sua guerra na Ucrânia, que os senadores de ambos os partidos dizem que enviaria uma mensagem forte enquanto Pequim supostamente pesa o envio de ajuda militar a Moscovo.
E na África do Sul, o porta-voz da Aliança Democrática para a Defesa, deputado Cobus Marroy, diz que a visita liderada pelo chefe do exército sul-africano à Rússia, tenente-general Lawrence Mbata, não foi anunciada. Mayra Lassalette.
O porta-voz da Aliança Democrática para a Defesa e deputado Cobus Marais diz que a visita liderada pelo chefe do exército sul-africano, tenente-general Lawrence Mbata, não foi anunciada.
Isso demonstra mais uma vez a insensibilidade do governo do ANC ao nosso dilema diplomático e comercial. A visita é a mais recente de uma série em que o governo sul-africano demonstra de forma clara e descarada seu apoio à Rússia.
O embaixador sul, Ruben Brigitte, saltou para as manchetes quando disse que apostaria a sua vida em como a África do Sul forneceu armas à Rússia. Marais, que é o ministro do Sombra da Defesa e dos Veteranos Militares, diz que a Aliança Democrática tem informação sobre o que Brigitte se referiu. Ele diz que algo tão importante que necessitou de ser guardado por homens uniformizados foi carregado num cargueiro russo, o Lady R, quando atracou na base naval de Simonstown, em dezembro.
Também sabemos que os Estados Unidos são provavelmente os mais avançados em termos de tecnologia de observação e especificamente no que diz respeito a satélites. Sabemos que eles podem fazer um zoom em qualquer porto, aeroporto ou mesmo campo de batalha e dizer exatamente a cor da camisa e da calça que você está a vestir. Então, presumo que eles tenham a sua própria inteligência que pode ser usada para ver de cima.
Moraes diz que os rumores não confirmados de que munição foi carregada para o Lady R parecem plausíveis porque os militares russos estão a lutar na Ucrânia.
O que sabemos é o que foi relatado de que eles estão em apuros em termos de munições, mas é por isso que precisamos estabelecer e saber o que eles carregaram. Sabemos que não eram consumíveis como maçãs e peras.
Em mensagens do WhatsApp, o embaixador da Ucrânia na África do Sul, Lyubov Abravitova, escreveu que é perturbador como a Rússia está ansiosa para fazer a África do Sul parecer estar do seu lado. E ainda mais perturbador que a África do Sul não esteja a adiar compromissos como a viagem da delegação a Moscovo. Referindo-se a uma declaração dos militares da África do Sul de que a visita a Moscovo foi planeada com bastante antecedência, Abravitova disse que os acordos feitos anteriormente entre a Rússia e a África do Sul não podem justificar a intensificação de contactos militares com o país que viola todas as regras possíveis do direito internacional e da Carta da ONU. As autoridades sul-africanas estão a tentar decidir se receberão o presidente russo Vladimir Putin na cimeira do grupo BRICS, em que vão acolher os líderes dos seus países parceiros do bloco, Brasil, Rússia, Índia e China. O Tribunal Penal Internacional emitiu um mandato de prisão contra Putin sobre a acusação de crimes de guerra envolvendo o suposto sequestro de crianças na Ucrânia. O analista político professor Becky Ngomezulu, da Universidade Nelson Mandela, diz que se pudesse, pediria a Putin que não viesse.
Simplesmente porque ele vindo aqui, isso vai nos colocar em uma situação constrangedora. No momento, somos signatários do Estatuto de Roma, o que significa que somos obrigados a aprendê-lo.
A cimeira do bloco BRICS vai ter lugar em agosto.
Na nossa página esportiva, vamos começar em Manchester, em Inglaterra, onde hoje um jogo que vai decidir quem é a segunda equipa na final da Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Manchester City recebe o Real Madrid na primeira mão, na capital espanhola, houve um empate a um golo. Hoje alguém tem que ganhar. Real Madrid é o atual detentor do título e há quem diga que o troféu é feito para o Real. Já ganhou a Liga dos Campeões e a antiga Taça dos Campeões Europeus 14 vezes. Manchester City nunca ganhou. Em 2021, na final, perdeu com o Chelsea. É de esperar o Real Madrid a iniciar o jogo como fez em Madrid, fechado lá atrás, e City a passar a bola. Vamos a ver. Não é fácil fazer previsões. Ontem, Inter de Milão, como se esperava, qualificou-se para a final ao voltar a bater o Milão por 1-0. Primeira mão tinha ganho por 2-0. E a Arrivederci Milão. Inter já venceu a competição 3 vezes, mas a última vez que esteve na final foi em 2010. Quem quer que seja que vai defrontar na final deste ano, Real Madrid ou Manchester City, estas duas equipas são sem dúvidas favoritas frente ao Inter. É, mas ninguém dava nada pelo Inter e está na final. A final é no dia 10 de junho, em Istambul, na Turquia. Bonita cidade. Vamos agora falar dos milionários do desporto. A revista económica Forbes publicou a lista dos 50 atletas mais bem pagos do mundo. Rendimentos esses que incluem salários e prémios, aquilo que fazem em promoções, anúncios, etc. Nos três primeiros lugares estão três futebolistas. Cristiano Ronaldo, CR7 no topo, 136 milhões de dólares no último ano. Lionel Messi, 130 milhões. E Kylian Mbappé, 120 milhões. Em quarto lugar está o basquetista americano LeBron James, coitado, só ganhou 119 milhões. Em termos de modalidades, o basquetebol, onde está a maioria daqueles que ganham mais de 45 milhões por ano. Em termos de países, os Estados Unidos dominam. 33 atletas estão na lista dos 50 mais bem pagos do mundo.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da emissão vespertina, com Christopher Mock na sonoplastia, o Lio Sahilo na realização. Eu sou o Amêncio Miguel. Dentro de instantes, o Álvaro Gerandrade, destaque para a agenda africana, a campanha eleitoral na Guiné-Bissau.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington nesta quarta-feira, 17 de maio. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Léo Sahilo. Na sonoplastia, Christopher Mock. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos no seu computador, no telemóvel e no tablet em voaportugues.com. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues 24 sobre 24 horas. Também pode entrar em contacto com a Voz da América através do número no WhatsApp, mais um 202-251-9466. Títulos desta emissão: em conversações com o enviado da China, a Ucrânia rejeita qualquer acordo que implique ceder território à Rússia. Aumenta o número de mortes no conflito no Sudão. Em Moçambique, o recurso ao ajuste direto na contratação de obras e serviços alimenta esquemas de corrupção. E falaremos sobre a campanha eleitoral na Guiné-Bissau. Última meia hora desta emissão de 90 minutos, mais à frente é dia da agenda africana. Iremos falar sobre a campanha eleitoral, as mensagens e discursos durante esses dias na Guiné-Bissau. Mas antes, em Moçambique, o recurso ao ajuste direto na contratação de obras e serviços alimenta esquemas de corrupção. O Centro de Integridade Pública critica as autoridades por permitirem que isso ocorra. Ramos Miguel tem a reportagem desde Maputo.
O pesquisador diz que a nova lei de contratação de empreitada de obras públicas e aquisição de bens e serviços ao Estado, aprovada recentemente pelo governo de Moçambique, reduz a transparência e promove a corrupção ao permitir que haja circunstâncias excepcionais em que, por exemplo, a Presidência da República pode recorrer a ajuste de direito. O novo quadro legal, aprovado em dezembro do ano passado, trouxe dois aspectos considerados bastante problemáticos pelo pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Admir Bandi, por isentar a Presidente da República de recorrer a concurso público para aquisição de bens e serviços e contratação de obras públicas. No entender do CIP, esta medida reduz a transparência nas instituições do Estado, por um lado, e, por outro, aumenta os riscos de corrupção na contratação pública, que é uma das áreas onde em Moçambique se registram mais casos de corrupção.
E num contexto em que a lei de contratação pública determina que a Presidência da República pode descurar do concurso público nas suas aquisições, praticamente abre-se espaço para que haja desvio de fundo por meio da contratação pública, manipulação da contratação pública para fins inconfessos, entre outros aspectos.
O CIP diz-se bastante preocupado com o fato de esta revisão ser feita num contexto de crise financeira por conta das dívidas ocultas e da Covid-19, no qual era expectável que houvesse uma legislação que contribuísse para maior transparência e boa gestão de fundos públicos. Mas quando a lei permite que determinadas instituições do Estado, neste caso concreto a Presidente da República, passa a deixar de lado o concurso público, naturalmente que isso abre espaço para a corrupção. Reassou aquele pesquisador, criticando também o fato da reforma ter sido feita no contexto eleitoral.
Tendo sido feita esta reforma num contexto eleitoral, em que, como se sabe, há muitos casos de manipulação dos processos de contratação pública, seja para financiamento das campanhas eleitorais, mas também para o próprio enriquecimento das elites que vão, de alguma forma, deixando as posições de governação, de liderança. É bastante problemático uma legislação com estes aspectos que aqui mencionei.
Muito recentemente houve aquele caso do STAI em Cabo Delgado.
As adjudicações recentes do STAI em Cabo Delgado e não só, tivemos também o caso da Zambésia, refletem este padrão de adjudicações, ajustes de direitos que são feitos a determinadas empresas e que no fim servem para financiar a campanha eleitoral, mas também para o próprio benefício das elites que estão a deixar as posições-chave do governo. Porque, como sabe, estão aí próximas eleições e vai entrar um novo governo. Este aqui praticamente está a preparar a sua retirada.
Entretanto, o secretário permanente do Ministério Moçambicano de Economia e Finanças, Domingos Lambe, diz que a criação do regulamento de contratação de empreitada visa colmatar algumas lacunas existentes no anterior regulamento que já estava desajustado à realidade atual. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América. Bem-vindos a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América, programa semanal de análises de temas africanos, regionais ou de um país do continente. A Guiné-Bissau arrancou no passado sábado mais uma campanha eleitoral com vista às eleições legislativas antecipadas de 4 de junho. 20 partidos políticos e duas coligações estão no terreno à caça ao voto para o Parlamento. Em tempos de campanha eleitoral, os políticos levam suas mensagens e os eleitores reagem da forma como bem entenderem. Para tentar compreender essa relação entre políticos, candidatos e eleitores, nesta edição de Agenda Africana, eu convidei Antonieta Rosa Gomes, jurista e advogada de profissão, fundadora e líder do Fórum Cívico Guineense Social Democracia. Ela foi ministra da Justiça entre 2000 e 2001 e ministra dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional em 2001, durante a presidência de Kumba Yala. Ela também foi a primeira e única mulher, até agora, candidata às eleições presidenciais na Guiné-Bissau de 1994, 1999 e 2005. Também comigo nesta edição tenho Carlos Vaz, escritor, professor, dramaturgo, ator, encenador, um especialista em comunicação. E para tentar compreender a dinâmica da campanha eleitoral, comecei por perguntar à doutora Rosa Gomes, que esteve em várias campanhas com o protagonista, como é que se opera essa relação entre os políticos candidatos e os eleitores?
A campanha é quase um período de festa, né? É porque os partidos, os candidatos mobilizam as logísticas com os seus apoiantes e vão ao encontro do eleitorado. E nessa interação, evidentemente, é para fazer passar a mensagem. Normalmente tem sido passar a mensagem do programa, do que se pretende fazer, tendo em conta a situação vigente. E a passar a mensagem aos militantes, aos apoiantes e a todo o povo, né? Porque o que se pretende é ter maior, angariar maior número de votos possíveis. Todos estão a concorrer para esse fim, para que no fim sejam vencedores. Claro, vai ter só um vencedor.
Geralmente, quando se preparam as campanhas e quando os políticos preparam os discursos, têm em conta mais o que as pessoas querem ouvir ou as mensagens que pretendem levar? De acordo com, como disse anteriormente, de acordo com o programa político de cada partido, de cada candidato.
As mensagens que são levadas, muitas vezes, são as mensagens que as pessoas, na maioria das vezes, são as mensagens que as pessoas esperam, tendo em conta a situação. Outras vezes, há partidos, há candidatos que são menos realistas, né, em termos de constatar a realidade in loco, e dar a resposta, aliás, em termos programáticos de prometer. Mas olha, já a Guiné-Bissau já fez muitas campanhas eleitorais, muitas eleições, em que muitas promessas de muitos partidos ficaram por cumprir. Agora, não sei neste momento até que ponto o eleitorado vai acreditar nas mensagens dos partidos que muitas vezes prometem, e sobretudo a melhoria das condições de vida da população, que neste momento está uma grande dificuldade em termos económicos, dificuldade em termos sociais, na educação, na saúde, enfim, em vários setores da nossa própria economia. Portanto, o eleitorado vai querer ouvir essa mensagem, sobretudo quando se está a passar fome, quando as pessoas têm falta de dinheiro para comprar os alimentos e quando os alimentos estão caros. Naturalmente, eles vão querer ouvir essa mensagem de uma mudança, de uma resposta a esses problemas que no dia a dia estão a enfrentar. É evidente que muitas vezes há partidos também que vão com demagogia. Demagogia, efetivamente, de aproveitar das condições de precariedade em que vive a própria população, de prometer muitas vezes o que sabe perfeitamente não poderá cumprir. Isso é uma demagogia. Isso é simplesmente para tentar enganar, subtrair, conseguir votos e depois ganhar as eleições e não dar a resposta de vida. Portanto, tem sido muitas vezes assim, e o eleitorado muitas vezes já há algumas pessoas que perdem ou perderam a confiança em várias promessas, porque já ouviram tantas promessas e poucas foram cumpridas.
Da sua experiência nas campanhas, notou que os eleitores mudaram a sua intenção de voto depois de ouvir um político, depois de ouvir um comício, depois de uma campanha? Ou nisso ainda não é visível?
Não é visível, porque o que tem acontecido no tempo que nós fazíamos a campanha, veja, há uma diferença, porque a nossa campanha não tem sido luxuosa. No tempo que eu participava nas campanhas, nós não comprávamos as consciências das pessoas para poderem votar em nós. Portanto, o que fazíamos era levar as mensagens com certo realismo e depois ganhar, tentar, e se estiver no poder, tentar fazer algo que vai ao encontro das necessidades. Mas hoje em dia, as mudanças acontecem de votos em razão de quem tem mais meios para atrair o eleitorado. Porque muitos, nessa situação de precariedade, na situação de escassez alimentares, na situação de pobreza, muitas pessoas vão porque vão ganhar camisolas, porque vão ganhar algumas coisas, alguns bens materiais ou dinheiro, e vão atrás do candidato que efetivamente tem essas condições para lhes oferecer. Sem pensar que estão a votar nessas condições, podem hipotecar o futuro, porque estão a votar não no programa, não no projeto que vai ser executado para a governação e bem-estar de todos, mas estão a votar porque receberam uma contrapartida em dinheiro, espécie. Portanto, esse tipo de votos não deve ser, não deve continuar a ser na Guiné-Bissau, porque nos últimos anos tem sido assim, nas últimas campanhas tem sido assim, e contrariou efetivamente as campanhas anteriores dos primeiros tempos da nossa democracia.
Mesmo para terminar, em jeito de um desejo pessoal, como gostaria de ver esta campanha e, logicamente, também, logo depois das eleições, o ambiente na Guiné-Bissau?
Um ambiente de paz e tranquilidade, que todos os candidatos, e que haja o maior civismo possível nessa campanha eleitoral, tanto da parte do eleitorado quanto da parte dos políticos, que se renunciem à violência verbal e muito menos à violência física, porque isso não faz parte da democracia. E nós, a minha vontade é que efetivamente haja uma democracia de qualidade na Guiné-Bissau, que seja uma democracia consolidada, em que os tantos atores levem a mensagem e evitem de insultos, evitem de recorrer à violência assim como o próprio eleitorado. E para que ajudem a identificar o melhor projeto, as melhores propostas, para que o eleitorado também vote nessas propostas que são melhores. Independentemente de quem está a governar ou de quem já foi governo, o que interessa é respostas aos problemas que hoje em dia ainda não foram respondidos. Então, por isso, eu peço maior ponderação para que as pessoas não votem em razão de meios materiais ou alguns bens que os partidos vão dar, mas nos projetos, nas propostas e na confiança de pessoas que acham que podem conduzir os destinos da Guiné-Bissau.
Antonieta Rosa Gomes, jurista e advogada e também ex-candidata à presidência em 3 ocasiões. Agora convido aqui para a conversa o Dr. Carlos Vaz, escritor, professor, dramaturgo, encenador guineense, um dos pioneiros da dramaturgia moderna guiné-bissau, mas também especialista em comunicação, também para analisar, de uma ótica externa, a dinâmica da campanha eleitoral. E comecei exatamente por perguntar como é que vê esta interação entre eleitores e candidatos durante a campanha eleitoral.
Pois, acho bastante interessante a pergunta, mas antes de respondê-la, eu gostaria por caracterizar o eleitor guineense. Quem é o eleitor guineense? O eleitor guineense vota num programa. É o questionamento. Outro questionamento. O eleitor guineense vota por uma questão de carência, de necessidade de resolver os seus problemas sociais do dia a dia? Efetivamente, qual é a consciência do eleitor guineense? Ora, é exatamente a questão. A comunicação aqui é utilizada como? A comunicação vai ser utilizada precisamente para portanto, fazer uma espécie de pressão junto ao eleitor para que ele vote, para que ele vote nele. Mas nós não estamos numa sociedade ainda onde se fala de democracia, que o eleitor vota porque ou por ideologia ou vota num programa. Respondendo à tua pergunta, ora, neste momento os partidos políticos estão a desfilar. O PGC com o seu slogan vota na caça, como a coligação PAI e alguns partidos. O MADEN aposta na ideia de hora chega para compor terra. O PRS vota também no... Agora está-me a fugir o slogan do PRS, que eu até vinha passar no carro, eu li, mas agora está-me a fugir. O PRS é... é qualquer coisa, vota para bem do povo, o PRS. Portanto, o outro partido, do Nuno Nabian, que está no poder, não tem slogan. Não tem slogan, mas os partidos políticos que mais se sentem neste momento são estes 3 grandes partidos, portanto, é o PGC, o MADEN e o PRS que se sentem no terreno. A campanha, cada um deles está a fazer a campanha da sua maneira, então o povo vai vendo, o povo está a ver e vai comentando.
Falando na questão da comunicação, e quanto aos meios que os partidos têm estado a levar, são meios que de facto chegam às pessoas ou são meios que apenas cumprem a agenda do próprio partido? Os comícios, os carros de som, atividades porta a porta, por exemplo, e outras que possam existir?
Falando dos meios de comunicação, os partidos políticos estão a usar praticamente todos os meios de comunicação, inclusive a rede social, o TikTok. Todos possíveis. Portanto, basta entrar na rede social, somos intoxicados com a campanha eleitoral. Portanto, o MADEN está a desfilar com grandes carros, com altifalantes. Portanto, o PGC está a fazer contactos porta a porta também. Ainda hoje encontrei com um dos candidatos a deputado que estava a fazer, contactos porta a porta. Posso dizer que os partidos políticos, do ponto de vista do... Mas o problema não é o facto da comunicação ter um papel extremamente importante. O problema é, portanto, os compromissos que se vão assumir e que são resolvíveis em função de meios de cada partido.
Portanto, é que já se falou no, nas duas legislaturas anteriores, pessoas que, deputados que encheram armazém e depois ficaram à espera de, bom, se for eleito enquanto deputado, venham buscar o que está aqui. Mas se eu não for eleito, vocês não vão receber nada.
Uhum.
Portanto, quer dizer, há toda uma estratégia utilizada, inclusive esta estratégia que eu acabei agora a citar. Quer dizer, tudo vale durante as eleições.
Uhum.
Num eleitorado que não tem consciência ideológica, que não tem consciência política, que vota porque tem que votar.
Eu ia trazer esse elemento. Até que ponto a questão étnica, a questão religiosa pode pesar nesta campanha ou noutras campanhas da Guiné-Bissau, eventualmente mais do que os programas políticos? E serão as personalidades, os líderes partidários, superiores aos próprios partidos, diante do eleitorado?
Não, eu acho que, quer dizer, os líderes partidários não são superiores aos partidos políticos, é, muito embora isso pode acontecer por tendência de um outro líder. Uhum. Mas o que acontece é que, de facto, cada vez mais nos apercebemos que a consciência étnica, ou seja, a etnicidade, está, de facto, a influenciar a tendência do voto na Guiné-Bissau. Cada vez mais os partidos se formam e se juntam à volta de uma etnia porque acreditam que essa etnia lhes pode levar a ganhar as eleições. O que é triste, porque nós estamos a criar fissuras na unidade nacional. Portanto, falar do guineandade, a consciência da guineandade, ou seja, o ser guineense, pouco conta para esse aspecto, porque o que conta é que eu sou balanta, vou estar no poder, portanto, vote em mim. E amanhã tu vais precisar de mim, eu sou fula, vou estar no poder, amanhã vais precisar de mim, portanto lembra disso e vota em mim. Portanto, e agora chegou a nossa vez, lembra que quem mandou sempre foram os cristãos, é que mandaram sempre, agora chegou o tempo dos muçulmanos também mandarem. Portanto, quer dizer, infelizmente nós estamos num país que a realidade é esta e é utilizada do ponto de vista de estratégia de comunicação. Cada partido vai montar a sua estratégia em função da sua própria, do seu próprio ganho eleitoral.
Uhum.
Do seu próprio ganho eleitoral.
Como ficam os jovens ante os discursos, ante esta prática que já vem de algum tempo, né? Há uma juventude que nos últimos 4 anos não votou, que tinha 14 anos, vai votar agora. A juventude das redes sociais, a juventude que tem outros sonhos diferentes da geração dos líderes. Como é que eles posicionam, como é que eles recebem, como é que eles reagem a essas mensagens de campanha?
Tem sido claro, tem sido estatisticamente claro, a abstenção existente em todas as eleições, a maioria tem sido jovens, uhum. E tem sido clara essa tendência que os jovens não acreditam no poder. Não acreditam no poder, não acreditam no que os líderes dizem. Eles já se aperceberam que são utilizados, que são vítimas de campanhas políticas, são utilizados, mas depois, quando se ganham as eleições, os seus problemas mais prementes não são resolvidos. A questão da educação, a questão de até mesmo da garantia alimentar, social, etc, etc, não são garantidos. Os jovens cada vez mais dizem que não vão votar. Não vão votar porque é tudo o mesmo. Portanto, eles não se identificam, de facto. Portanto, muito embora tenha aparecido agora um partido político do Lemos, que diz que é um partido da luz, que é um partido, sobretudo, de jovens, mas é também prematuro dizer que impacto político que esse partido vai ser. O que eu tenho reparado é que esse partido, portanto, que pretende de facto unificar os jovens ou então representar os jovens, tem feito um discurso político que não está fora daquele discurso político que os partidos têm feito. Portanto, não tem feito um discurso político renovador. Portanto, evidentemente que, sendo um partido com essa característica, que tem tendência, que quer juntar os jovens e que diz, inclusive, que agora chegou a vez dessa juventude, mas, do ponto de vista da comunicação, não se repara um discurso diferente dos partidos políticos e dos partidos políticos unidos.
Foi Carlos Vaz, escritor, professor, dramaturgo, especialista em comunicação aqui na Agenda Africana,
juntamente com a jurista e advogada e antiga ministra e ex-candidata presidencial à Guiné-Bissau, Antonieta Rosa Gomes, meus convidados aqui na Agenda Africana, nesta análise às dinâmicas das campanhas eleitorais, em tempo que a Guiné-Bissau vive mais uma campanha eleitoral com vista às eleições de 4 de junho. Eu sou Álvaro Lugel Andrade. Até a próxima semana. Caminhamos para o final desta edição. Apenas títulos da atualidade nesta quarta-feira. Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia disse hoje a um enviado da China que o seu governo não aceitará qualquer proposta para o fim da guerra que implica a perda de território ucraniano a favor da Rússia. Moscovo confirmou o acordo para a exportação de cereais da Ucrânia pelo Mar Negro por mais 2 meses. No Sudão, o número de mortes devido ao conflito entre o exército e os paramilitares subiu para 822, com cerca de 3.200 civis feridos, de acordo com o Sindicato dos Médicos. O presidente americano diz estar confiante que será alcançado um acordo com republicanos no Congresso para evitar um calote da dívida potencialmente catastrófico para a economia americana e para todo o mundo. A Amnistia Internacional diz que o número de execuções em 2022 atingiu o nível mais alto nos últimos 5 anos. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português. Em nome de todos, se despedem Leo Sarrilo, Christopher Mock e Álvaro Lugel Andrade. Até amanhã na rádio, mas podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em declarações a jornalistas sobre o estado da liberdade de imprensa no mundo, o secretário de Estado, Antony Blinken, disse que profissionais de todo o mundo estão cada vez mais sitiados, de várias maneiras. Este facto foi visível de forma muito poderosa na tensão na Rússia do jornalista do Wall Street Journal, Ivan Gaskovich. Temos um país, no caso a Rússia, que, como um punhado de outros estados ao redor do mundo, detém pessoas injustamente, usando-as como peões políticos, como instrumento de uma prática absolutamente inaceitável e contra a qual estamos amplamente a tentar impedir, mas também, ao mesmo tempo, para tentar garantir a libertação daqueles que estão sendo detidos de forma injusta, afirmou Antony Blinken. De facto, de acordo com o moderador do evento, o colunista do Washington Post, David Ignatius, 67 jornalistas e profissionais de imprensa foram mortos no ano passado, enquanto cerca de 570 estão presos em 30 países. Os Estados Unidos usam várias ferramentas como instrumento contra grupos que abusam de jornalistas. Uma delas é a Lei de Recuperação de Reféns e Tomada de Reféns de Robert Levinson, que impõe sanções contra aqueles que detêm cidadãos americanos no exterior de forma ilegal ou injusta. A Lei Levinson é uma ferramenta importante, destacou o secretário do Estado, Antony Blinken. Isso nos dá uma nova autoridade para tentar atacar aqueles que estão diretamente envolvidos na detenção injusta de jornalistas ou na prisão injusta dos nossos cidadãos. Este dispositivo permite aplicar proibições de viagens, também congelamento de ativos. A nossa esperança é que, ao aplicá-lo, possamos ter um efeito inibidor naqueles que se envolvem nessas práticas, principalmente daqui para a frente, acrescentou o secretário do Estado. Os Estados Unidos estão a tentar ajudar em todo o mundo jornalistas que, de uma forma ou de outra, enfrentam intimidação, coerção, perseguição, acusação e vigilância permanente dos Estados, acrescentou o secretário do Estado, que aponta a existência de fundos para fornecer tecnologia aos jornalistas para se defender das acusações, bem como outros meios visando ajudar os jornalistas a se protegerem da intimidação e da coerção dos governos. Contribuímos com dezenas de milhões de dólares para um fundo de liberdade de imprensa para a mídia independente, que visa reforçar a sua capacidade de continuar a trabalhar, mesmo em lugares muito difíceis, acrescentou. É muito importante que estejamos a envolver-nos com pessoas que têm uma das responsabilidades mais importantes no mundo, que é a de responsabilizar os governos, as instituições, fazer brilhar a luz onde há escuridão, dar confiança às pessoas e suas instituições, nas pessoas que têm a responsabilidade de representá-las, concluiu o secretário do Estado, Antony Blinken. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.